How long, how long will I fly? But separate my side. I don't believe it's been slitting my throat, that's all I ever heard your voice through photograph. I thought it had been brought up a path. Oh, won't you know you can never go back? I gotta take it on me.
Deu o que eu tava falando, cara. O Irã continua, né? O Irã
é foda,
faz. Cara. Não, o Irã, cara. O Irã tá.
É isso aí, pessoal. Chegando já ao fim do ano.
Né? Chegando na reta final do ano, né? O nosso episódio de Natal hoje. É isso aí.
Exato. Exato. Ah, cara. Esse ano passou muito rápido, né? Como assim, ouvinte? Você acha que ainda está em outubro? Não, aqui no primeiro mundo já estamos já quase em janeiro.
Não, aqui na Europa o tempo vai ainda mais alto, porque se tu for ver, tudo que tá ali também mais para a direita do Brasil, né, no hemisfério ali, né,
isso.
Vai mais rápido. A gente já
chega antes, né?
Chega antes. A gente já está aqui em dezembro, agora na verdade é 1º de dezembro.
Na Austrália já é ano novo, né? Na Austrália, o painho já foi reeleito, já sabe, né? Então, né? Déficit zero, né? Que agora só tá negativo 200 bilhões, mas tudo bem, vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eles vão aumentar mais os impostos, a arrecadação vai cair mais ainda, mas vai dar certo. Não, tipo, não se preocupem.
Não, mas esse lado deficit abaixo de zero, não zero. Tu não entendeu? O pessoal não consegue interpretar, o pessoal não
só
sabe.
Só congelar a conta, entendi, vão congelar as contas.
Alô, mercadante, vamos lá, vamos congelar os preços aí. O mercadante que, ó, sou fã. Meu sonho de vida é encontrar o mercadante, cara, pra tomar um café.
Economista, ser economista da... Economista da Unicamp. É o famoso terraplanismo econômico, né? Ai. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Mercadante.
A gente podia chamar o mercadante para fazer uma entrevista no podcast, né? Perguntar para ele o que ele acha da economia dos Estados Unidos, da Alemanha, não sei, seria legal.
Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos.
Cara,
que congelou
Sunab,
os preços.
A Sunab, cara.
Aí veio o narrador assim. Os preços aumentaram 10.000% depois disso.
Falando nisso,
eu nem tô brincando, porque eles cortaram acho que 6 zeros, então não foi, foi bem mais do que 10.000%.
Sim. Manipular, então.
É.
Só pra lembrar o Irã, cara, aqui não tem mercadante, né? A dívida não congelou. O Irã tá me devendo grana aí, a dívida não congelou. Só pra lembrar.
Sempre lembrando que a dívida se paga com couro também. Então.
Né? Eu vou chamar.
Aí, cuidado quando sai de casa, temos seu endereço. Né?
Eu vou chamar meu agiota.
Sabe, ele passa lá, né? Então é.
Eu vou chamar meu agiota de confiança.
Isso. Você acha que contratou um dançarino aí pra noite do forró, entendeu? Ah, danço, como é que é? Danço xaxado e danço, como é que é?
Como é que é
Terra
shot, não
samba.
é?
Não. É, danço também terra samba, certo? Cara careca, né? Óculos escuro, atarracado. É o agiota. Cuidado, hein? Então. Ah, o que que tem aí na carteira, no bolso aí? Daí, não, isso aí é. Entendeu? É só a carteira. Não é só a carteira, não. Só
Não é
tô
só
dizendo, né? Só dando essa dica aí. É
a
bom pagar as
carteira.
suas dívidas aí,
É,
né? Então.
paga as dívidas, né? Paga as dívidas. Mas tá gravando aí? É só pra saber.
Estamos.
Estamos gravando.
Hoje a gente vai falar de quê? De trabalho. A gente vai falar
Mas peraí, não era Natal o tema?
Ai, 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 ai.
Tá, mas vamos
Pode ser,
falar.
né? É sempre Natal numa parte do mundo, né? Não dá pra saber, né?
Sim, é o que a gente fala de tomar cerveja, né? Sempre. Em alguma parte do mundo já dá para começar a beber.
É, sempre chasna pivo. Beer o'clock. Um colega meu tinha um relógio em que cada hora era um canequinho. Daí, oh, it's beer o'clock.
Falando nisso,
Ai, ai, ai.
Eu fiquei espantado. Vou para Praga agora por essas semanas e para um meeting. E
Ô, louco.
um dos o meu gerente não sabia que existia o Trihugi, cara. Tá pra ti?
E ele é de lá?
Ele é de lá, da
É de
Gema,
lá? Não, é que
né?
o pessoal não é. Eu notei uma coisa, que o Tcheco, por exemplo, ele tem o bar dele de bairro, que ele
Sim,
vai,
sim,
que é do lado
sim.
da casa dele, entendeu? Tem os mais badalados, né? E o bar que ele ia na faculdade. Esses são os bares que eles frequentam, assim. Entendeu? E daí o cara escolhe assim um bairro baseado no bar lá que o cara vai frequentar
Ah,
e tal, não sei o quê.
ok.
E o resto ele não vai, não são que nem nós, assim, de se aventurar e descobrir lugares novos. Daí é sempre uma descoberta, assim, do tipo assim, nossa, como é que tu sabe que o lugar existe? Daí, não sou teimoso e cabeça dura, deve ser por isso, né?
Eu queria
Então. É.
levar eles no Strahov lá, mas daí eu achei como vai ser um time grande, vai ser uma complicado, teria que reservar, vai ser umas 20,
Tem que
20,
reservar
30 pessoas, né?
naquele no outro salão dá para fazer, certo? Só que daí tem que ser muita antecedência, assim,
Sim.
umas 2 semanas pelo menos.
Sim, é, vai ser.
Então,
É complicado.
se bem que pós-Covid não dá para saber, né? Que essa crise eterna aí
Sim,
nunca se sabe, né?
é. Mas enfim, o tema hoje então é trabalho. Né? Me veio à cabeça agora o Irã dançando para forró para ganhar dinheiro. Mas
Isso é
enfim.
trabalho, né? Isso não é trabalho, é prazer.
É prazer.
Ou como eles dizem lá no país dele, lá, prazer.
É prazer. Mas enfim, vamos falar de trabalho então. Acho que a gente nunca falou específico sobre trabalho, como é que funcionam as coisas
Cultura
aqui, ou não.
corporativa, não. A gente falou de trabalho temporário, do cara ser, por exemplo, aprendiz.
Sim, mas a gente falou daí na educação, né? A gente falou mais relacionado à
É,
educação.
isso, nunca assim, tipo, como fazer para pedir trabalho, por exemplo, como é que a cultura de trabalho funciona, né? E é bom, esse é um assunto comprido, a gente vai tentar ser meio sintético, até mesmo porque, veja só, estou acometido daquela doença lá do 2020, outra vez, né? Já tinha pedido música pro Fantástico da outra vez, né?
É, mas não
Então,
achatou a
né?
curva, cara. Só 2 semaninhas achata a curva.
Eu já tô 2 semanas nesse negócio mesmo, já tá achatando meu saco já.
Cara, eu fiquei
E
gripado.
dessa vez. Não, eu também fiquei gripado antes, semanas atrás,
Sim,
certo? E fiz testes lá e tal, e Não era, mas assim, ó, fiquei de cama 2 dias, ó, uma bosta.
É.
E agora, dessa desgraça aí do Covid ali, só passando mal, assim, mas tipo, de leve, assim,
Ah, passa
tranquilo.
mal, mas como é que é? Morreu, mas
Você
bem.
sobrevive, isso. E aí eu tô usando o protocolo Dr. Zé Louco, né? Que é cachaça, mel e limão, né? Tá passando bem. Então.
Tá, mas é uma pergunta que tu que não quer não quer calar. Por que que tu testou? Porque só tem Covid quem testa.
Não, porque tecido outra vez não tinha, mas essa vez eu achei curioso porque, pra ser bem sincero, assim, todo mundo sabe, sabe, eu divulgo porque eu acho engraçado demais. No meu caso, o meu paladar muda.
Ah,
Ele, tipo,
sim.
ele troca uma chave, entendeu?
É.
Da primeira vez ele sumia, né? Quando era o Delta ainda, né? Eu sumia, né? Para
Sim.
umas semanas, e depois do Omicron, some por meses, ou vira a chave por meses, certo?
Ok.
Então, por exemplo, cerveja tava gosto maravilhoso, vinho tava gosto ruim. Aí agora trocou a chave, cerveja tem gosto de vinagre, certo? Pra mim.
Ok.
Acabei de tomar uma aqui, assim, sorrindo como quem toma uma, como é que eu vou dizer, uma skin Cariol, certo? Aquele sorriso, assim. Então, e a cerveja era uma cerveja boa, então, né? E só posso imaginar que agora vinhos devem estar maravilhosos, né? Então,
Maravilhoso.
depois eu vou ali no bar do indiano ali e vou comprar um aí pra ver qual é, né? Que é engraçado.
Mas isso aí que eu tô, que até eu acho que esse ano realmente eu tive Covid sem testar mesmo. Porque teve uma época que eu fui beber cerveja, assim, tipo, depois da Oktoberfest, né? No meio da Oktoberfest eu fiquei por 3 ou 4 semanas tossindo, tipo, passando mal mesmo. Eu deveria ter ficado de cama, só que eu não fiquei de cama. Porque daí eu pensei assim, como até a gente tá falando de trabalho, né? Aqui na Alemanha tem um dizer assim popular que quem pode beber pode trabalhar. Então significa se tu pode tomar trago, tu pode trabalhar. Daí eu tava lá na Oktoberfest e tal. E daí eu pensei assim, porra, eu tô indo para Oktoberfest umas, sei lá, 6, 7 vezes esse ano. Eu tenho que trabalhar também, não, né? É justo dizer assim, ah, tô doente, galera. Daí um dia depois tô lá na Oktoberfest enchendo a cara de cerveja.
É justo,
Né?
sim. É justo, sim. Claro que é justo. Porra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ficar mais doente. Qual que é o problema?
Mas assim, daí eu me lembro que acho que quando o Taka finalizou o Oktoberfest, foi num festival, foi na Einger, em Aing mesmo, aqui de fora de Munique, né?
O bairro.
No bairro, né? Digamos
Ah,
assim,
no
a
bairro.
área, área fora de Munique. E
Subúrbio.
a Enk Subúrbio. E a área. A cerveja não me. Não, no gosto não tancou, cara. Eu tomei a cerveja e pensei assim.
Estranho, né?
Cara, que
Ficava estranho, né?
merda, cara. O que que tá acontecendo?
É,
Eu tomava.
fica metálico,
É,
talvez uma
ficou
coisa assim.
metálico, assim. Ficou
É.
uma coisa muito assim.
Então, é.
Nonsense, assim. Não ficou.
Salobre. Salobre. É, fica estranho. Fica muito estranho.
Então acho que eu tinha
Tipo,
Covid
tem
mesmo, cara.
uma que eu costumo. É, tem uma que eu costumo comprar. Que eu sempre vou variando, né? Em busca da cerveja perfeita que não existe. Isso é só desculpa, né? Mas tem uma que eu sempre compro que é uma de Nantucket. Tem uma ilhota aqui mais pra baixo, ilhota dos ricos, né?
Sim,
Perto dali do Obama,
sim.
certo? Que, né? E daí eu compro dali e tal. Como é que é? Rabo do.
Rabo de cavalo,
Como é que
é.
é o. Não, é. Ia dizer rabo de moça, mas não é, não. É baleia. Rabo de baleia, né?
Rabo de
O
baleia,
ST.
ok.
E daí. É tipo um negócio meio âmbar, né? Meio, né? Não é muito lupulado, ele é mais assim, né? Mais red ale, dá pra dizer assim.
Red Ale, ok.
E desce muito bem. Só que daí, cara, eu comprei agora, sem saber que eu tava doente, obviamente, de novo. E eu tinha acabado de terminar a gripe. Pensei, será que é a mesma coisa? Tomei, gosto horrível da. Ah, não tem outra, vou fazer o teste. Fiz um teste positivo. Daí a mulher, ah, porque não sei o quê, falso negativo, não sei, papapá, papapá, porque eu também tô doente, não é Covid, não sei o quê, não sei o quê, porque os testes não servem pra nada, porque não sei o quê. Então tá, fiz o teste de novo, positivaço, assim, nem. O troço só foi correndo assim, pá, pá, sabe, assim, seco. Tipo, se você está com Covid, não tem. É. Resposta certa, entendeu? E sei lá, né?
É,
Eu
enfim,
sei
eu
que
acabei de me diagnosticar que eu tava com Covid com o Dr. Fred. O
isso.
doutor Fritz, que operava sem
Isso,
anestesia.
exatamente.
Cara,
É
sou muito
só
velho.
opera é operação é operação espiritual só, né? Não é. Como é que o pessoal cai nessas coisas? Não sei, né?
Brasil, né, cara? Brasa, né?
Eles caem em cada coisa, né? Eles caem em papo da mulher dizendo que a taxação vai sendo só na empresa, né?
Sim,
Então tá bom.
sim, 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 sim. A
A empresa que
empresa.
vai ser taxada, né? Vocês,
Né? A
é, a empresa,
empresa.
eles vão pegar e vão. Eles
Eles
vão
vão
pegar a taxa,
presentear.
olhar
É
assim,
presentear.
pô, 30%,
É.
vamos levar esse prejuízo, não vamos
É.
repassar.
Não, não vamos. Não vamos. Não vamos. É
Não
que.
vamos repassar e cobrar o dobro só para punir os.
Não
Não,
vamos, não
não.
vamos, não vamos.
A gente vai tomar essa perca, que nem o pessoal fala, né? Essa perca e tá tudo certo, né? Tudo
Né,
pelo bem
tá
comum, né?
tudo. Tá, pelo país, né, cara? Pelo país.
Então,
Falando
você
em.
sabia que os impostos quase dobraram? Só dando essa dica aí que e imposto de importação agora tá em 100%. Só dando
Caralho, mano.
esse insight,
Caramba.
100%. Qualquer coisa que você pega, 100%.
Mas
Ah,
o.
mas abaixo de 50 dólares, eu sei que não, já vai cair isso daí também. Tudo vai pagar. Que é o seguinte, né? Não precisa de equipamento, né? O país não importa oxigênio, não importa defensiva agrícola, não importa combustível, não importa trigo, né? É um país autossuficiente, então eles não precisam importar. Tem produto nacional, né? Então, computadores, por exemplo, positivo, né? O multilaser, entendeu? Como é que é o computador da Mônica, o Show do Milhão, o pessoal tá bem
Tectoy, né,
servido,
cara?
né?
Tectoy existe ainda.
Tectoy,
Pô, Tectoy.
deve existir.
Não, mas
Videogame, tem
estou.
o Mega Drive, tem o. Como é que é o. Como é que é o. Não é o PlayStation lá, como é que é o Polystation, né?
PolyStation. Cara, o Master
Jogos de
System era da
Atari.
Tectoy, não era? O Master System
Era,
era da Tectoy, né? Eu tinha Master System.
era. Era. Ele era licenciado, né? Pra
É. O maior
licenciar.
erro. O maior erro que eu fiz da minha vida. Eu nunca mais vou esquecer.
Comprar um Master System.
Não, foi. Eu me lembro que na época meus pais me disseram, quando eu era pequeno, disse assim, ah, tu pode pegar ali um. Como é que era? Não era o PlayStation. Era o. Tinha o Nintendo e tinha o. Alternativa ao Nintendo. Tinha uma marca maluca.
Ah, tinha o Gradiente, né, que
É.
era clone do Nintendo, que era não sei o que, graphics, não sei das quantas lá. Mas ele era legal, tinha pistolinha, entendeu? Era
Não,
bacana,
cara, não,
era
só
bacana.
que eu vou te dizer, só que eu me arrependo de não ter um Nintendo, porque na época o Master System tinha sempre uns jogos meia boca e tal, tá, tinha pistola e tal, mas cara, o Nintendo ele tinha assim jogo pra caralho, cara, tipo jogo Nintendo de 8 bits assim, era
Tinha.
nossa, assim, tu tinha muita coisa. E daí eu tinha me lembro do
Tinha.
Master System, só aquelas merdas assim, tipo um outro jogo que ok. E
Os jogos
cara,
de pular.
jogo de pular.
Os jogos de pular. É, o jogo de pateta.
Ali eu
Ficava se pulando
aprendi
na
que
tela.
a vida é dura, cara. Meus pais falavam assim, ah, tu queria o Master System, né? Agora toma, né?
Agora vai.
Agora vai.
Esse é a pior coisa às vezes é dar pra pessoa que ela quer, né?
É.
Então, é.
Lembro que eu sofri.
Voltando.
Mas voltando
Voltando ao
a
trabalho.
trabalho, a questão do trabalho, então eu queria comentar, tu falou que aumentou os impostos aí, aqui também vai aumentar os impostos a partir de 2024, ano que vem. E
Sim.
isso aí, para comida, cara. Os restaurantes tinham impostos, eles reduziram por causa do corona, por causa da da crise da energia, não sei o
É,
quê, para
agora não precisa mais,
7%,
né?
para 7%, né? Agora que a guerra da Ucrânia acabou, então eles vão mudar para 19%. Cara, é
Ah,
mais
até
que
que
o
tá bom.
dobro, é mais que o dobro.
Até que tá
Tipo,
bom.
sabe?
Até que tá bom, porque eu, e tem certos países aí que a. Nem vou dizer nada ali que o. Nem vou dizer nada porque eles aumentaram legal, assim. Mas
E
enfim.
daí o problema é o seguinte,
Acho que foi pra 30 agora, sim.
os restaurantes que na questão do corona, quem atendia, quem trabalhava, até porque a gente tá falando de trabalho, né? Quem trabalhava em restaurante na época do Covid, quem não se lembra, a Alemanha fechou total. A Alemanha só não foi pior do que o Brasil na fechação de coisas. Assim, tipo, restaurante não podia abrir, não podia andar na rua, eles fizeram realmente lockdown. A única coisa de maluco que a Alemanha não fez foi tu ter que andar de máscara na rua. Isso aí não fazia sentido nenhum. Não vi país, acho que nos Estados Unidos teve umas regiões, acho que deve ser na Califórnia, né? Só pode ser a Califórnia que o.
Teve uma cidade aqui perto que era assim até a metade de 2021, né?
Caralho. E daí o que.
Daí tinha assim as era, parecia assim, será que o cara tava na não, era assim, ó, você andava em algumas quadras e tinha nos postes a lembrança, parecia que o cara tava numa ditadura, saca? Só que daí
Bah.
tu caminhava umas outras quadras, era outra cidade e tudo liberado. Quer dizer,
Bah.
umas coisas assim, totalmente de maluco, assim, né? Então.
Bah.
Mas enfim, a partir do início desse ano, não é que baniram, é facultativo em hospitais, né?
Sim.
Facultativo em tudo quanto é lugar. O último lugar que eles tiraram as restrições foi nos dentistas,
Caralho.
certo? Que se for ver, é o lugar que faz mais sentido, né?
É o que faz mais
Ter a
sentido.
restrição, porque tu tá cuspindo na cara do doutor ali, né? Fica meio chato, né? Mas, né?
Pra gente aqui, o desse cara até acho que 2020. Foi no final do ano passado. É, no final do ano passado o pessoal tava usando máscara ainda. Tava colocando. Era obrigado a usar máscara em transporte público, né? Eu deixei de usar máscara desde acho que do final de 2021. Tipo, eu colocava máscara assim, eu
Sim.
entrava no ônibus com máscara, já tirava a máscara pro lado para esconder realmente o para esconder não, para não usar máscara, né? É uma bobagem. Tu tá aí ainda, Fred?
Sim.
Ok. Depois dos últimos problemas do áudio,
Não,
ficou
não,
assim.
tá tudo certo. Não,
Não.
tá tudo certo.
E não, daí o que eu tava falando do negócio da gastronomia de trabalho, que o pessoal, quando veio o corona, o pessoal foi botado pra rua, né? O pessoal começou a não ter onde trabalhar e eles começaram a ver outras coisas pra trabalhar. Tipo, trabalhar em escritório, trabalhar com computador, trabalhar em outras coisas que ele não precisa fechar por causa dessas restrições do corona, né? E daí o que aconteceu com isso foi que os preços dos restaurantes ficaram mais caros, porque tá faltando pessoas para trabalhar, faltando garçom, faltando garçonete, faltando pessoal para atender, e os impostos ficaram mais caros. E daí veio por causa, né, da guerra da Ucrânia também, para aliviar o rombo, né, que a gente vai pagar para reconstruir a Ucrânia daqui a pouco, alguns dias, alguns anos. E eles mudaram o imposto de 19 para 7%. Aí agora volta a partir do ano que vem para 19%. O que é um absurdo, cara, porque os preços já aumentaram no restaurante, um pela falta de personal, outro pela crise de energia que eles botaram nos preços também. E agora o preço vai a 19%, né? Então, de imposto,
É
né?
que os governos, eles não entendem, aliás, não entendem não, calma, eles fingem não entender como é que tributação, como é que sistema funciona, porque daí eles têm duas coisas na mão. Primeiro, eles têm os números de arrecadação, né? Que daí eles podem, com esse porrete, dizer que a sociedade está contribuindo ou não. E o outro é que, como sempre vai gerar um déficit, eles têm a desculpa de poder aumentar mais. Entendeu? Eles sabem muito bem que se diminuir, as pessoas vão consumir mais. Só que daí, como tem o lance da inflação, eles não querem que as pessoas consumam mais, porque na cabeça deles, o maior consumo gera mais inflação. O que gera inflação é imprimir mais moeda. E eles fizeram isso a rodo.
Sim.
Isso é uma coisa que ela não tem solução,
sim.
A não ser que tu tire a moeda do mercado. E a maneira que eles veem isso é fazendo o pessoal cair numa crise. Isso é bom para eles também, porque daí eles prometem cenoura, e a cenoura ela não vai na frente do burro, ela vai atrás do burro depois.
Sim.
E o pessoal continua votando nas mesmas pessoas, porque aí entra a questão do povo. O povo chega nessas horas, eles fingem que eles não sabem o que vai acontecer também. Eles olham pro lado, votam nas mesmas pessoas e depois eles esperam resultados diferentes.
É fazer os mesmos erros e esperar resultados diferentes, né?
Isso, um exemplo é a Argentina, os caras assim, ah não, o outro candidato ele é louco, assim, o cara que ele aumentou a inflação 100% em um ano, ele é um cara perfeitamente normal, né? É um cara completamente normal e sano, certo? É um cara que está dentro das suas faculdades completamente normais, assim, de funcionamento. Ah, bicho, por favor, né?
Tu te lembra do Macri, você cara? Já... O Macri... Que todo mundo tava assim, ah, agora o Macri assumiu a Argentina, agora é direito, né? Direito não, liberal. Vai botar a Argentina pra frente. Agora a Argentina vai ficar bem menor que o Brasil. Comeram, cara, enrabaram um cara que... por 4 anos e tiraram o cara de lá.
Mas também é o seguinte, não é o governo que faz as coisas acontecer, é o país, são as pessoas. Entendeu? É isso que o governo só atrapalha. Mas aí se a população vota pra governo atrapalhar, bom, aí tem um quê de merecimento também, né? Então, é isso daí, né? Eu sei que outros governos aí o pessoal tá fazendo a coisa um pouco melhor e tá tendo surtindo maior resultado, certo? Então, por incrível que pareça, os Estados Unidos foi um exemplo. Ainda é um exemplo, por mais que endividado que seja, por mais, mas o endividamento é basicamente por questão de política externa e essa impressão toda.
É que os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, que vai mais pela lógica, né, cara? Tipo, vai pelo consumo. Tipo, o pessoal ganha dinheiro, o pessoal consome. Tipo, para o pessoal consumir tem que ser impostos mais baixos. E daí o pessoal vai consumir. É coisa óbvia, né? Tipo, não precisa nem ter uma faculdade de economia para pessoa.
Não. E tá assim há 300 e poucos anos essa brincadeira. Aí os caras estavam querendo que aumentasse o desemprego para diminuir a inflação, deram recado para vários donos de empresa, demitiram geral, todo mundo sabe que teve cortes generalizados na economia, que foram, sei lá, milhões de pessoas para a rua. Essas milhões de pessoas para a rua foram para outra porta e foram contratados por outras empresas. E o nível de desemprego está só diminuindo e os caras não sabem o que fazer, porque eles acham que causar uma crise é a solução para o problema. Não, Pedro Bó. A solução para o problema é o governo parar de gastar. Certo? Para parar de gastar, é ter que parar de prometer que vai dar cacete nos outros países. Dinheiro, certo? O que o governo tem que fazer é diminuir imposto e ficar quietinho. É isso que o governo tinha que fazer. E demitir gente do setor público.
Se a Alemanha fizesse isso aí, a Alemanha não faz isso porque ela tem que salvar o resto do mundo. A Alemanha já aprendi.
Mas esse é o problema de todas as democracias.
Cara, tu sabia que a Alemanha paga ajuda financeira. Mas tu sabia que a Alemanha paga ajuda financeira pra China?
Ajuda financeira, estou
precisando. Sim, não. Né? Eles pagam porque a China é considerada um país de desenvolvimento. Em desenvolvimento. A Alemanha paga não sei quantos milhões para a China.
É o país que faz até os chuveiros que o pessoal toma banho, mas.
É,
De repente eles não conseguem fazer para eles, né? Até parece
E
que.
eles continuam
É
pagando, cara.
claro que isso daí. Mas é claro que isso daí alguém tá levando grana, entendeu? É lógico que alguém leva suborno, é lógico que. Essas coisas não acontecem só por uma burrada, tipo assim, olha só, não percebi que eu estava jogando dinheiro, não, isso não
Cara, o
existe. Isso não existe.
Hamas sendo pago pelo governo alemão. O governo
Sim,
alemão pagou
é. Todo
milhões para o
mundo fala,
Hamas, né?
todo mundo
Milhões.
fala, ah, mas o país dá dinheiro para Israel. Sim, está dando para o outro lado também.
Sim.
Então, eu acho que, né, dá para, né, chega, né?
Mas daí
Então,
dá para meter no da população,
voltando para o
né?
tema, voltando, tema. Bom, começar com a cultura corporativa, né? Como que é a cultura corporativa na Alemanha? Eu sei de alguma coisa, né? Todo mundo elogia muito a cultura corporativa alemã. Eu não tenho elogios aqui comparado com a cultura corporativa brasileira. Melhor, é melhor. As coisas são mais sérias, o horário é respeitado, credenciais são reais e são respeitadas.
Sim.
As pessoas esperam de você que você entregue as coisas, mas não é uma loucura, não é assim, tipo, tudo para amanhã, não é, sabe? Tem um espaço para a pessoa ser, ter um balanço, né? Digamos assim, né? Que esse é o grande elogio que as pessoas fazem. Só que eu vejo que esse elogio, ele é um elogio por falta de parâmetro, muitas
Sim,
vezes,
sim,
que a pessoa tem,
sim.
principalmente do Brasil.
Sim.
Ah, mas tem um balanço, um melhor balanço entre vida, não sei o quê. Eu vejo muita gente, principalmente vloggers, né? Os caras assim, ah, não, porque aqui eu consigo conciliar minha vida. Não é que seja isso. Isso não é uma coisa da Alemanha, isso é uma coisa do resto do mundo, certo? Exceto se você estiver numa ditadura ou num país que não tem direito trabalhista, como por exemplo a China, ou como por exemplo o Brasil, certo? Que na prática não tem direito trabalhista, a não ser que você banque fisicamente, às vezes, as coisas,
Sim,
a não ser que você ameace,
sim.
certo?
Sim.
Vale a loucura, vale
Sim.
a. Se o teu chefe for psicopata, você vai entrar na pira do teu chefe, não tem o que fazer, certo? E se eles tiverem que te demitir, eles vão te demitir por qualquer causa, certo? Você pode. Antigamente tinha aquele mito, né, de que o cara, ah, não, bota a empresa no pau, né, aquela coisa. Como é que é a tática aqui de bengala? Põe a empresa no pau. Só que não, isso não acontece mais. Hoje não se dá tanto ganho de causa assim para o empregado.
Sim.
E as empresas usam vários subterfúgios, né,
Boa.
para tirar quem elas querem, né, as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Tem. Mas aí a gente está falando um pouco da cultura brasileira, mas aí é para dar o contraste, né? Existe a questão da perseguição, que é
Sim.
inacreditável como isso acontece. As pessoas, elas. A gente fala assim muito, assim, por exemplo, em outros programas e coisas e tal, da questão religiosa, né? Por exemplo, no Brasil não existe praticamente cristianismo, certo? O que existe é uma espécie de animismo, uma espécie assim de religião mais primitiva,
Sim.
em que as pessoas usam conceitos como mal-olhado para julgar as outras, ou se eu for com o santo da pessoa, certo? Então é uma coisa do tipo assim, nosso santo nunca bateu, entendeu? Isso é coisa de quem tá como é que eu vou dizer assim, um estágio abaixo da civilização, certo? Você não trata as pessoas assim, você não sabe, você pode não gostar da pessoa, mas você conversa e explica, e você quer o bem da outra pessoa mesmo que você odeie. Você passe a gostar da pessoa porque você está no ambiente profissional, certo? Não quer dizer que nos outros países não haja perseguição também, mas no Brasil é uma questão endêmica. Qualquer empresa que você entrar, por maior que como maior que ela é, você vai ter uma ou mais pessoas que não vão gostar de você por princípio.
Sim.
É uma coisa de obrigação de personalidade, certo?
Sim.
Eu acho isso uma coisa muito estranha. Eu acho isso uma coisa muito estranha, uma coisa da nossa cultura, né? Que é depois que você sai desse ambiente, você se descontamina e daí você entende que não precisa ser assim e que não tem razão pra ser assim. E que daí você tem que avaliar as pessoas por aquilo que elas fazem, não por aquilo que você tem de impressão, principalmente física ou de aparência das pessoas, né? É uma das piores coisas pra avaliar alguém é isso, né? Então eu sei que nessa questão assim da Alemanha, por exemplo, as pessoas têm um distanciamento grande assim nessa questão profissional, né? Mas aí a parte do o pós-trabalho, não sei, né? Aí
você não, olha só, olha só. É que é, né? Olha só uma das coisas que eu acho legal e que tu falou bem, assim. Uma das coisas mais estranhas na Alemanha aqui é essa questão que tu tá falando de analisar o colega pelo físico, né? Se ele é gordo, se ele é alto, se ele é preto, se ele tem cabelo vermelho. E o pessoal fica lá, o cara de cabelo vermelho, não sei o quê. E fica assim, tipo, essas fofocas, sabe? E daí, gordo, né? O gordo e tal. E cara, aqui...
Onde que tá o arquivo? Tá depois do gordo.
E fico... Ponto de referência. E fico zoando, cara. Mas o zoando, assim, entre colegas, sabe? E daí aqui, cara, aqui é sempre assim, tá, o fulano vai fazer essa parte aqui do trabalho. Tá, quem é o fulano? Ah, o fulano tá, ah, cara, vem cá, vamos fazer e tal. Não tem isso, cara, ninguém fica, ah, fulano é gordo. Claro que tem um comentário ou outro, ninguém é perfeito. Claro que um outro colega vai ficar de fofoquinha, ah, o fulano ali é o gordo, ah, não sei o que, o cara ali é meio estranho e tal, não sei o que. Mas assim, de trabalho, no dia a dia... Ninguém vai chegar pra ti e dizer assim, ó, ô gordinho, vai ali e abre ali o arquivo ali e faz isso aí, sabe? É uma das coisas que eu acho falando muito estranho. É.
Falando gordinho, vou abrir um Lindt. Chocolate Lindt. Se você quiser importar o Lindt pra sua cidade, chocolate maravilhoso da Suíça, fale com o nosso amigo Irã.
Sim, o Irã
é o representante e ele facilita e ele esquenta a nota pra você. É fácil,
sim. Não, o Irã, ele consegue uma treta que tu paga, tu pode importar Lindt sem imposto da Suíça. Tu tem aquele, como é que é, não é o VAT? É o VAT, né? O Irã tem um truque que tu consegue dobrar o VAT.
Até mesmo porque você pode escolher o chocolate que vem de Angola que não tem VAT.
Mas enfim, eu que eu tava falando assim, tu não tem essa coisa de trabalho aqui, de ter essa de mobbing assim aberto, ah, o fulano é o gordo lá, o negão e tal. E no Brasil é isso aí, né, cara? No Brasil tu chega já pela aparência, tu já vai receber um apelido, ah, o fulano ali, o cabelinho, o loiro, ah, não sei o quê. Sempre tem um apelido pra engraçadinho no trabalho, que é uma das coisas mais imbecis, assim, que existe, né? E daí o que eu vejo assim no ambiente de trabalho é realmente assim, realmente profissional. A única coisa que todo mundo fala e que é real é a pontualidade, né? Se tu acha que tu tá no Brasil, que o pessoal vai te esperar pra fazer tuas coisas, não vai acontecer. Isso aí tu tem que ser pontual. E o pessoal não gosta disso. Se tu quer deixar o pessoal puto na Alemanha é chegar atrasado. O pessoal não vai dizer, ah, tá, não sei o que, tá tranquilo, mas. O pessoal tá se mordendo por escondido, assim, ah, o cara chega atrasado, como é que é essa coisa, né? E na hora na era da vida privada que tu tava falando, né, de sair, assim, pra festa, fazer as coisas, assim, com os colegas, não, sei, com os colegas e tal. Olha, cara, depende do trabalho que tu faz. Tipo, como o meu trabalho, por exemplo, ele é o mais assim comunicativo, eu tenho mais contato com o cliente. E daí a gente sai às vezes para beber, sai para conversar e tal, fazer aquela, não é confraternização, a gente não faz festa, a gente sai para jantar e para conversar algumas coisas. Mas o pessoal assim, colegas de trabalho mesmo, uma empresa que se tu é trabalho interno na empresa, então trabalha com comunicação com clientes, né? Daí é difícil, o pessoal realmente diz assim, ah, fulano, tô indo pra casa, vou fazer minhas coisas lá E tu não tem essa coisa assim normal de sair com um colega, assim, tudo muito. É tudo muito difícil. E até eu vou dizer por que que é muito difícil. Que a gente é muito organizado, cara. A gente é aqui, a gente tem planos assim, tipo, eu tenho plano, por exemplo, do que eu vou fazer nos próximos 2 meses. Eu sei que eu vou fazer quase toda noite, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tenho tempo para fazer aquilo, para organizar as férias, para entregar algo que tem que entregar. E o pessoal é assim, é todo mundo atucanado, assim. O pessoal não é tipo o Brasil, oba-oba, que ah, eu entrego o que eu tenho que entregar ali para o vizinho em 3 semanas, ou tenho que fazer alguma coisa extra. Aqui o pessoal é extremamente organizado na hora de planejar a vida pessoal, né? Todo mundo fala esse mito, assim, ah, de. O alemão, ele é organizado demais, ele organiza festa de aniversário com hora para acabar. Cara, é uma maravilha isso. Eu acho uma maravilha. Toda vez que eu vejo brasileiro enchendo o saco com essa história, eu acho uma bobagem, assim, sem tamanho, porque a vida é assim, cara. É bom tu ter uma vida que tu tem
Sim,
limites para as
claro, né?
coisas, tem limite para festa, ó, a gente vai se encontrar, vai tomar 3 cervejas, vai dar umas risadas e tal, e em 2 horas a gente
Você
acaba.
tem
Pronto,
liberdade,
sabe?
você tem liberdade de ter limite para as coisas. Isso é coisa boa.
É. Até
Você tem
porque.
liberdade de poder prever o que vai acontecer. Isso é uma coisa muito boa.
E até porque tem uma coisa assim, cara, que o pessoal não entende no Brasil. Todo mundo a gente vai morrer algum dia. E tu ter o tempo que tu tem da tua vida para fazer
É
tuas
limitado.
coisas, para tu estar tá com a tua família, para tu estar tá com teus filhos, para tu estar tá fazendo o teu hobby, é limitado, cara. Algum dia tu vai morrer e tu não vai fazer
Sim.
nada. Tu vai ter menos tempo com o teu filho, menos tempo com a tua família e tudo mais. Se tu quiser viver nesse oba-oba que é o Brasil, então vai ser isso aí. Agora a gente aqui gosta, nós gostamos de ter limite para as coisas. Ó, eu vou fazer isso, vou tomar 2 cervejas, vou voltar para casa, vou ver meu filho, vou estar com a minha família, porque isso que é importante. Não é 880 que vai deixar de fazer coisas com amigos, com colegas de trabalho, mas
Sim.
vai ter um horário para acabar, porque o pessoal quer ir para casa, quer dormir bem, para no próximo dia estar também descansado, né? Não é normal fazer festa até às 6 da manhã e ir para trabalhar às 8. Ninguém tem mais 20 anos aqui, então é isso aí. E como é que é nos USA?
Bom, aqui, como todo mundo sabe, a cultura mais famosa corporativa é os Estados Unidos, mas não existe uma cultura corporativa que abarque todos os estados, todas as regiões, né? As pessoas que trabalham para multinacional geralmente pensam assim: ah, a cultura corporativa americana deve ser assim.
É o que
E
eles
não é.
vendem, mas é o que
Essa
eles vendem, né? É o que eles vendem. É.
é o que dizem, assim: ah, não, a gente faz isso porque, sei lá, nos Estados Unidos é feito assim. Na verdade, isso é uma adequação para ter um ambiente global único ou, na verdade, um conjunto global único de procedimentos e direção e, né, planejamento. Mas as coisas mudam conforme o estado, mudam principalmente conforme a região, mais do que o estado. Tem certas coisas que são permissíveis em alguns lugares e outras não é, né? E o contrário também, certo? Agora, tem algumas coisas que são bastante comuns, por exemplo. Não existe contato físico entre as pessoas, né? Então, isso é uma coisa da cultura americana mesmo, né?
Cara, isso aí
Tem
aqui
mais.
também é a mesma
Tem
coisa. É a mesma
mais.
coisa.
É,
Eu.
mas
Pá.
aqui o pessoal vai a limites. Até na vida pessoal, assim, você não chega perto de nenum parente, às vezes. É uma coisa meio. É demais, assim.
Ah, sim. Não, mas
Mas
aqui
é.
também eu costumava botar a mão no ombro das pessoas. Ó, fulano, não sei o que, vão fazer isso, aquilo. Mas sem maldade, assim, né? Daí uma hora, um dia, eu acho que um colega de trabalho ficou me olhando assim. Por que você tá colocando a mão no meu ombro? Eu assim, ah, desculpa. É certo, tipo. Daí aprendi, né? Não, tá, não, não. Sem contato, zero contato. No
Sim,
touch.
tem a distância, daí o cara vai lá, ele mede a distância pra ti, é meio, sabe? E tem uma coisa também que é o seguinte, que aqui tem uma coisa de que os times, à medida que eles vão se formando, né, as equipes, Elas têm um linguajar próprio e, digo assim, as piadas internas, sabe?
Ah,
Que nenhuma
sim.
delas, tem graça, mas é assim que a
Sim,
coisa
sim,
funciona, né?
sim, sim.
E tem uma questão assim de que é esperado das pessoas que elas entreguem, independente da situação que a pessoa tá, independente da dificuldade, certo? Você pode negociar pausas, você pode negociar descansos, mas assim, ó, você prometeu alguma coisa, você vai ter que entregar aquela coisa lá, né? Então, se é alguma coisa física, se é alguma coisa, digamos assim, ideia, se é uma implementação de alguma coisa, se é um procedimento, se é um documento, você vai ter que entregar. A entrega é importante. O procedimento. Quem que vai estar envolvido? Esse cara vai ter que passar por cima de regras, às vezes, não importa tanto. O que importa é que a coisa tem que ser feita.
Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui.
E tem uma questão que é a questão da autonomia, né? Se dá muita autonomia para as pessoas fazerem as coisas. Isso também depende do segmento e do tipo de empresa, né?
Ah, não tem
Quanto menor a
microgerenciamento?
empresa.
Ah.
Não. Quanto menor a empresa, a maior a autonomia. E quanto maior a empresa, menor a autonomia. Mais procedimento tem, etc.
Sim,
Tal.
sim, sim.
Mesmo assim, acontece do pessoal. Mesmo assim, acontece do pessoal. Como é que eu vou dizer assim, a questão da flexibilização nas empresas grandes ainda pode acontecer, né? É muito comum se juntar um time específico para atacar um problema de forma temporária, com início, meio e fim declarados, né? Não são
Sim.
projetos que vão demorar para sempre, mas as coisas são também muito pro projeto, que é a cultura de abarcar um projeto, né? Você documentar tudo, sabe? De você ter planejamento de tarefas, né? Você dividir as tarefas, revisar, certo? E uma coisa que, comparando com o tipo de cultura que existia no Brasil, aqui é que existe a flexibilização do que precisa ser feito, muitas vezes. Muitas
Sim.
vezes as pessoas desistem de fazer certas coisas e isso é ok. Certo? Existe uma cultura de essas coisas a gente não vai fazer mais. Certo? A gente vai fazer outras coisas agora. Não é incomum as impressoras mudarem de. Impressoras. Impressoras. É uma mistura de empresas com pessoas. As empresas mudarem de ramo no meio do. O que interessa é fazer dinheiro. Então,
Sim.
esse é o maior foco, na verdade. Esse é o maior foco. Não é nem atenção ao cliente. Não, não. Se a empresa dissesse, ah, tenho atenção ao cliente, isso é conversa. O negócio deles é atenção a fazer dinheiro. Se a empresa percebe, alguém na empresa percebe, olha, a gente pode fazer mais dinheiro, ou por economia, ou fazendo as coisas dessa forma, ou vendendo de tal forma, isso vai ser feito. Isso é o que movimenta, certo? Então, se a empresa ela tem um produto, certo? Digamos que o produto da empresa seja escovas para banheiro, certo? E eles descobrem que fazendo uma escovinha menor, mas que sirva só para o bidê, ela dá mais dinheiro, eles desistem de fazer a outra e fazem só essa, focam só nessa, porque o retorno é maior.
Prioridades, né, cara? Esse é o problema
É.
que a gente tem no Brasil. Tu não tem prioridade. Não existe prioridade. O
Não tem.
que
Não tem porque o
o
dono do negócio não sabe onde ele quer chegar.
é, é.
Ele não sabe onde ele tá, ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe como fazer para chegar até lá. Isso é uma coisa que aqui é muito importante em qualquer setor, qualquer coisa, que é o seguinte, quando você tem uma ideia, você tem que explicar como é que você vai chegar lá.
Sim,
Você tem que se explicar.
sim, sim,
Você tem que defender ideias, chamam de defender ideia, certo?
sim, sim, sim.
E não quer dizer que, nessa hora nós não vamos fazer, que não vai ser feita a ideia. Já aconteceu várias vezes de eu sugerir coisas e disseram, olha, agora não dá para fazer, mas vamos guardar isso para depois. E chegar o depois, né? E alguém me lembrar, pô, e aquela ideia lá? Deu, pô,
Sim.
já pensei que
Não,
não ia ser
isso é
feito assim.
maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa que acontece aqui. E daí o que eu me lembro do Brasil é que na época, assim, como não tem prioridade, não se sabe onde quer chegar, quando as coisas começam a dar muito errados, daí, não, vamos priorizar isso. Mas depois que tu já tá com a merda até os joelhos, assim, enterrado, não, vamos
Sim, depois
priorizar
quando você
isso,
tá.
né? Sabe?
Quando a empresa ameaça fechar, daí eles
É.
priorizam.
E aqui,
E
cara, é a
aqui
mesma coisa, eu gosto desse
a
plano. Né?
correção de curso, ela tem que acontecer muito rápido, porque, de novo, dinheiro não pode ser perdido.
Sim.
A empresa perder dinheiro significa as pessoas perderem emprego. No Brasil, tanto faz as pessoas perderem emprego. E o importante é que o do chefe está garantido. Na
Sim.
cabeça do chefe, né? Ele não sabe que ele vai, no momento que fecha a empresa, ele vai sair devendo, certo? Ele não vai conseguir se reerguer, ou vai usar de picaretagem para abrir uma outra empresa, vai perder crédito na praça. O empresário, ele pensa que ele tem, como ele tem um pouquinho de capital para iniciar, ele acha que ele vai ter dinheiro pro resto da vida. Quando, na verdade, a maior parte dos empresários, pro padrão americano, eles são pobres. Pro padrão mundial, eu diria. São pobres, são pessoas que não conseguem passar 1, 2 anos sem ter uma fonte de renda. Então são pobres. Ainda mais mantendo o estilo de vida que tem, né? Uma outra coisa que eu acho interessante daqui é que as aparências não contam tanto, certo? Existe uma divisão clara entre pessoal de vendas, né? Isso aí qualquer empresa é assim, né? Então, todo mundo sabe como é que é, né? Mas eu digamos assim, que na parte de execução, ou se a empresa não reforça tanto esse estereótipo de divisão, você entra na empresa, você não sabe o que cada pessoa faz. Então você não consegue identificar. Exceto se alguém tá de cabelo azul e cheio de tatuagem, a gente sabe que é jovem. Mas tirando isso daí, se você pega qualquer pessoa que tá vestida normalmente ou qualquer lugar, você não sabe o que a pessoa faz. Ela pode literalmente. Eu odeio falar literalmente, mas o pessoal fala muito, eu acabei absorvendo essa desgraça. A pessoa pode ser qualquer função. Quando você entra numa empresa no Brasil, você sabe quem é que é o chefe, você sabe quem são os diretores, você sabe que para sustentar uma aparência, um estilo de vida, um cuidado com pele, com musculação, com corpo, etc., você tem que ter, tempo sobrando, portanto você não pode ser parte da, entre aspas, pionada. E você não tem grana para sustentar isso daí, né? Então você sabe exatamente quem que tá pobre, quem que trabalha na função considerada menor, né? E aqui, como tem uma, até uma, não existe uma disparidade muito grande nos salários, né? A disparidade entre salários é bem maior do que na Alemanha, por exemplo. Bem maior, bem maior. Aqui é comum um funcionário ganhar, sei lá, 10 vezes mais do que o outro funcionário. Só que o outro funcionário que está ganhando 10 vezes menos, ele está ganhando um salário ok. Certo? É um salário que consegue sobreviver, digamos assim.
O que é importante, né?
Tem o seguinte, muita gente ouve assim notícias, isso e aquilo, mas o americano, ele não consegue sobreviver, etc. e tal. Eu já digo o seguinte, o americano escolhe priorizar outras coisas, porque gastar dinheiro aqui é muito fácil. É muito fácil. Você tem a Amazon, que entrega no mesmo dia. Você tem N outras lojas online. Você tem N tipos de serviço. Outlet, lojas de usado, lojas de. Tem o eBay, sabe que funciona 200 mil vezes melhor do que Mercado Livre. Então, para o cara gastar, é muito fácil. E também, eu posso dizer assim, é bem legal gastar. Gastar é gostoso. Só que isso não preenche o vazio da pessoa e a pessoa está querendo daí gastar mais para compensar mais, né? Não tem fim isso daí. E o cara se endivida. Mas se o cara fizesse, tipo, por exemplo, como as gerações anteriores, gastasse menos, guardasse dinheiro, uma parte, digamos assim que um terço, a quase metade dos trabalhadores estaria numa situação muito bem de vida, né? Mas tem essa coisa que puxa a pessoa, sabe? E esse para mim é um diferencial que na Europa não tinha. Na Europa não tinha essa facilidade em gastar. Você vai numa loja, você vai comprar alguma coisa e você sabe que você vai sofrer de alguma forma, você vai ter que gastar dinheiro. Então automaticamente você economiza, né?
Sim. É, a Europa, digamos assim, o consumo ele é muito mais. Ele é difícil, né? Porque tudo custa muito dinheiro. E tem muito imposto em cima, né? Tipo, pelo que.
Crédito, crédito.
Crédito. É tudo muito difícil, assim, cara. Por exemplo, assim, às vezes a gente conversa sobre CD usado, essas coisas, comprar usado. Aí tu paga, sei lá, US$ 1, vai em umas lojinhas, paga em baratinhos, coisas assim e tal. Cara, aqui. Tu até encontra por US$ 1, tu até encontra coisa barata, mas assim, não é aquele acervo de DVD, não é aquele acervo de CD. É limitado, cara. E o pessoal daí tem que comprar. E como os salários não são altos como nos Estados Unidos, né? Então, tipo, é difícil. Então, o consumo não é tão grande como aí. Não.
Então,
Mas
o que
aqui,
acontece
só
assim?
falando da aparência das pessoas, aqui também é a mesma coisa. Aqui não tem. O pessoal não tá nem aí, assim. Pessoal, claro,
Ali que eu
se veste assim
noto assim.
normal, sabe? O pessal de vendas que se veste um pouco melhor, porque é o pessoal que
Sim,
faz
lógico.
aquela aparência
Viajam e tal.
externa e tal, viaja e tal.
Viajam,
É.
né?
Mas o resto, cara, tipo assim, é tranquilo, assim. Tu não vê o chefe da
Não dá
empresa
pra saber.
com, sei lá, o relógio de 1 milhão de euros, sabe? Tipo, não, o cara é normal, tipo assim.
Não
Eles
dá
não têm que se
para saber,
sentar.
e não dá para saber, e também a própria diferença entre salários não é muito alta, né?
Não,
Então
não,
não
não,
tem tipo
não.
assim, ah, o cara vai gastar dinheiro para quê? Vai se impressionar para quem? Funcionário também ganha. Então você tem um certo equilíbrio. As pessoas costumam falar assim, que eu acho equivocado, que o conceito não é bem esse. Equilíbrios de poder, certo? Bom, poder ele depende da capacidade de você
Mas
parar a execução de outra pessoa, né?
poder em relação ao quê? Poder econômico ou
As
poder.
pessoas reclamam, se fala muita bobagem, isso porque as questão de teoria do Foucault e coisa e tal. A questão do micropoder, relações de
Sim.
poder e coisa e tal, tem
Sim,
toda uma literatura
sim. Sim,
disso
tem
daí.
literatura em cima, isso.
É.
Ok.
Que inclusive é invenção de alemão, né?
Sim.
De uma cidade lá do Mainz.
Sim.
O que acontece? A questão do poder, ela depende muito da capacidade e da necessidade da pessoa estar lá, né? Então, por exemplo, se você está numa empresa de engenharia, certo? De qualquer tipo, civil, certo? Elétrica, coisa e tal, o poder está em executar. Então, se o chefe, qual o poder que um chefe tem para fazer alguma coisa? Não tem muito. Porque qualquer coisa as pessoas dizem assim: bom, isso eu não vou fazer e vou para outra empresa e já era. Então, aqui, o poder que as pessoas têm, ela é limitado da capacidade de execução, ou parar a execução de alguma coisa. Tanto que quando tem greve aqui, geralmente, né, é um problema quando tem greve, porque se tem greve as pessoas saem mesmo e pode quebrar a empresa, né?
Sim.
De forma efetiva, né?
Sim. Aqui é a mesma
De
coisa.
forma real,
É,
né?
aqui é a mesma coisa.
Então a disparidade de poder ela é muitas vezes ilusória, né? Muitas vezes ilusória. E também ela depende da questão de quanto dinheiro o cara tem. Isso é uma coisa específica da cultura americana. Quanto dinheiro o cara tem guardado? Se o cara tem mais dinheiro guardado, se a situação financeira está melhor, o cara não sujeita a fazer certas coisas. Por princípio e
Sim,
também
sim.
por né, mandar o cara, né, tomar naquele lugar.
Até porque o
Já vi
trabalho é muito
muitos
mais fácil,
casos.
né? É, tipo, já
É.
trabalha muito mais fácil, né?
Isso. E também demitir é muito fácil, né?
Sim.
Então, por isso que existe a demissão em massa, por isso que o pessoal vai lá e demite 30% de uma empresa e tá tudo bem, certo? Mas ao mesmo tempo, o cara passa umas semanas, a maioria das pessoas se recoloca, né? Então, é uma situação muito diferente, por exemplo, da do Brasil. Então, e até da Alemanha, né, em que o trabalho é meio visto assim como um direito, e para a pessoa ser mandada embora é difícil,
Sim,
para a
sim,
pessoa
sim,
se
sim.
demitir,
Não,
trocar de
mas isso
empresa
também tem o
é
estágio
difícil,
probatório, né? Vocês não têm estágio probatório. Aqui
né? Não.
tem o estágio probatório que quando tá, depende da empresa, é tipo, é facultativo quantos meses. Então tem empresas que fazem 3 meses, outras que fazem 6 meses. E o estágio probatório é aquela época que assim que tu tá na corda bamba, né? Então, tipo, qualquer coisa que tu errar, ou se tu não for pontual, se tu não fizer as coisas que tem que fazer. Os teus chefes vão te chamar um pouco antes de acabar o estágio probatório e dizer assim, ó, tu não vai prosseguir na empresa, né? Então vamos acabar o teu contrato. E daí eles têm acho que o estágio probatório, dependendo do estágio probatório, eles te demitem na hora e tu daí tem, sei lá, uns 15 dias ou um mês para levar a sair da companhia. Então, tipo assim, mas eles não. É imediato, assim, dizer assim, ó, não vamos renovar o teu contrato. Estágio probatório, inclusive, eles podem terminar o trabalho na hora. Assim, ah, pode ir para casa, estamos te demitindo agora, tu acabou teu contrato. Daí tu não tem direito nenhum. E aqui, depois que tu termina o estágio probatório, tu tem esse direito dos 3 meses, né? Daí dependendo de cada firma, às vezes é 3 meses, às vezes é um mês. Só
É,
que
aqui,
é.
aqui tem isso nos desligamentos, e conforme a empresa, se ela é bem estruturada, se ela tem grana, etc e tal, dependendo do momento da economia, algumas podem ser mais generosas e outras não. Via de regra, encerrou o contrato, é pago até o fim do mês e acabou, né? Mas tem empresas que, tanto se for demitido como demitir. Mas tem um esquema que é o seguinte, que até para atrair talento no futuro, a empresa ela tem um pacote de desligamento, né?
Ah, sim.
Então, está tendo uma demissão em massa, você pode chegar lá e dizer, olha, eu quero sair também para ajudar nos números, porque eu
Sim.
sei que você tem uma meta e eu também queria sair. Aí
Sim.
os caras vão lá e põem no pacote, eles dão daí como se o cara estivesse sendo demitido. Que no Brasil isso é tremendamente ilegal, né? Mas aqui o
Sim.
pessoal faz o acordo.
Faz o acordo, né?
Daí tem empresas que eles dão, por exemplo, um mês pro equivalente ao número de anos que a pessoa trabalhou na empresa.
Ah,
Então eu
ok.
sei de gente que foi desligado que os caras podem ganhar, os caras estão há 15 anos, o cara pode ficar quase 2 anos sem trabalhar, certo?
Bah.
Recebendo aí o
Recebendo
salário
salário
integral, né?
integral.
Então. E o Estado não obrigaria a empresa a fazer isso, ela faz até que no futuro existe muita prática do cara retornar para a empresa.
Sim.
Acontece, às vezes aqui o cara trabalha lá para uma dessas gigantes, não se deu bem lá com um. Não é que baixou o santo, não, é que o cara pode ser um psicopata, né? Maluco. Nada impede, né? O cara cometeu um erro, alguma coisa desse tipo assim, aí o cara teve que sair da empresa e tempos depois o cara reaplica e recontratado na mesma posição ou outra posição. Isso é normalíssimo de acontecer. Eu já vi gente saindo e voltando 2 meses depois, que é uma coisa que no Brasil era tipo, só via isso acontecendo quando o cara ele era funcionário indispensável, deixaram o cara maluco ou doente.
Sim,
E o
sim.
cara teve que se demitir, aí eles acabam recontratando o cara quando ele se refaz. Só assim, né? Hoje isso não aconteceria
Não, não,
via de
não,
regra, né? Mas
não, não.
as leis não deixam fazer isso e tal. E o ambiente está muito pior, né? Pelo que eu ouço falar. Mas isso é uma coisa que eu vi várias vezes acontecendo, assim. Eu nunca vi, pelo menos, assim, o cara sair, assim, numa vaga e logo depois ser recontratado numa mais alta. É sempre na mesma.
Não, não.
E tem uma coisa também que é o seguinte, que não existe um caminho obrigatória para as pessoas irem para a chefia, que é uma coisa que na cultura brasileira, pelo menos eu não sei, eu realmente não sei como é que é ali na Alemanha. Mas aqui você pode escolher fazer a mesma função o resto da vida. Porque é normal a pessoa ter uma carreira longa e o cara trabalhar depois da... continuar trabalhando mesmo depois de tecnicamente se aposentar. Isso é uma coisa normal, né? Não existe uma aposentadoria formal, né? Então, o cara pode continuar trabalhando no que ele, na linha que ele quiser trabalhar, e assim vai, né?
Aqui é a mesma
não
coisa.
É obrigado, eles não vão chegar assim pro cara e dizer assim, não, agora tu tem que ser chefe, senão tu vai sair da empresa. Cara, como eu vi em várias empresas do Brasil, os caras dizendo assim, não, mas os caras chegavam assim, vamos planejar a carreira, daí eu, ok, vamos planejar a carreira, né? Tá bom. Ah, daqui 2 anos você vai ter que ter uma promoção, daí eu, como assim vou ter que ter uma promoção? Sim, porque daí se você está engajado na empresa, o natural é que você seja promovido, eu, ué, significa estar engajado na empresa, né? Aí as coisas não são tão bem planejadas, né? Como a gente sabe. Aí depois, tá, aí depois. Ah, não, depois aí você vai para o cargo de chefia. Daí, como assim chefia? Eu não quero mandar em ninguém. Cada um que lamba a sua caceta. Não quero mandar em ninguém. Todo mundo é adulto aqui. Não, porque isso é natural, porque à medida que você vai ficando mais velho... Cara, já teve uma que me disse assim, olha, depois dos 35, se você não for chefe, você não é bem visto. Pô, tu vê, né?
Tô até passando mal.
Tu vê, né? Aí fica um monte de Agostinho Carrara, com seus 40 e poucos e de chefe de departamento de 2 funcionários, saca? Coisa mais deprimente que existe, sabe? Exercendo 0 poder. Ganhando menos às vezes que funcionário, mas o cara é chefe.
O cara é, né? Chefe.
Daí pra família dele, daí o cara assim, ó, viu, meu filho, ele é chefe da empresa, pá, não sei o que, não sei o que.
Aqui não tem isso também,
sempre,
cara.
Sempre...
Que tu fica a vida inteira no cargo se tu quiser, dependendo da empresa, tu vai virar, sei lá, sênior ou alguma coisa assim, promoção, né? Mas dependendo da tua experiência, mas não é tipo assim,
isso.
Que tu vai ter que virar chefe, tu vai ter que agora coordenar, não, o cara vai tendo títulos, vai ganhando mais, porque tem mais experiência, mas nada de promoção, de ter que virar chefe, aqui não tem isso. Eu conheço gente que se aposentou na mesma posição que sempre trabalhou, e eu vou fazer isso também, não vou... Por que eu vou fazer isso?
Uma coisa que eu me espantei de ver, isso é uma coisa que eu vi principalmente na Alemanha primeiro, né? E aqui depois eu noto assim como regra, é que dependendo da empresa, dependendo assim do setor, na verdade, é que não adianta o cara tá com 60 e o cara tá quebrando as costas em construção, né?
Sim.
Mas...
Não, acontece de pessoal sair por, sei lá, o trabalho físico, sei lá, o dançarino de forró, daí não pode dançar até não, os 70.
Mas eu vejo, pra complementar, porque me chamaram aqui rapidão, mas assim, ó, é normal entrar numa empresa e você tá na empresa assim, e vê que a metade do time as pessoas têm mais de 50.
Sim, sim.
Isso é completamente normal.
Sim, sim, sim.
Não só porque a população daqui lá está envelhecendo, né?
Mas é que também por causa da geração também, né? Se tu for ver,
a
geração atual não quer trabalhar. Não, tudo é ruim. Tem que ter, sei lá, miojo, tem que ter Nutella, tem que ter não sei o quê, tem que ter saquinho de fruta, tem que não sei o que. E daí tu vê a geração de seus 50 anos, tipo, os caras cresceram, sei lá, comendo cimento e trabalhando, sabe? Tipo, foda-se. Cimento
comestível.
Sabe? Tipo, não tão nem aí pra, não sei o que, frescura. Eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Tipo, eu quero o salário no final do mês na minha conta, foda-se. Eu não preciso de mais nada, sabe? E essa geração mais nova é essa aí, por isso que a geração mais velha tá nesses países, por exemplo, a Alemanha, que é normal ter pessoal mais de 50 trabalhando. E daí é.
E também não, eu não sei como é que é ali, mas aqui não tem muito desse negócio do velho turrão, sabe? O cara é velho, turrão, não vou te ensinar, não vou falar contigo. Não, o pessoal é aberto. O pessoal é
Sim.
aberto, eles conversam, eles trocam experiência. Os caras não sabem tudo também, não são assim metidos a saber tudo. Que eu vejo assim que o pessoal mais metido a saber tudo é sempre o pessoal mais jovem.
Bom, mas aí
Então.
os filmes dos USA tem sempre o velhão que sabe mais que todo mundo, pau, e quer assim,
Não, ele pode saber, mas
não. Mas é filme, é filme, é
ele
filme.
não. Não, ele pode saber, mas ele não chega assim, né? Tipo,
Não,
ele se
não,
faz de
não.
maluco, né? Se faz de
Não,
maluco.
não, 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 não.
Então, tem isso daí. O ambiente é diferente, tem muita camaradagem, mas com limites.
Sim.
E tem uma coisa assim de ir atrás de um objetivo. Parece assim um pouco etéreo, assim, o que eu tô falando, assim, meio coisa de PowerPoint, assim, mas o objetivo é fazer dinheiro. Então as pessoas se posicionam dessa forma. Essa é a prioridade. Tem a questão de cumprir protocolos, tem a questão de cumprir regras, tem tudo isso daí. Mas assim, a prioridade é a gerar dinheiro. Se gera dinheiro através de completação de tarefas, né? Chegar até o fim das
Sim,
tarefas,
sim, sim.
né? Então, o foco no entregar é muito importante. Como que o cara
Aqui.
tá entregando, qual é o jeito, que ferramenta, que metodologia. Isso é menor dos problemas.
Aqui é a mesma coisa, só que o problema dessa cultura, como é que eu te dizer, esses psyops que o pessoal cai. Ah, porque tem que ter alguém no time que é negro, tem que ter alguém no time que é isso, tem que não sei o quê. E daí o pessoal se ocupa muito com isso, e daí acaba assim, digamos, se preocupando com coisas que não são importantes, né? Então, o foco às vezes muda, não é ganhar dinheiro, o foco é todo mundo ter um emprego ali, um empreguinho, né? Eu gostaria que fosse mais focado em dinheiro como nos usa, assim, que só, ó, vamos fazer dinheiro, azar, sabe? Mas infelizmente o
Mais
pessoal
objetivo.
é mais
E ali a
lacre, é
prioridade
lacre,
é.
e também o pessoal mais assim, o que eu acho divertido é que o pessoal assim mais devagar, assim, tipo, o pessoal devagar
Sim,
no
sim.
sentido assim, eu tava acostumado com o ritmo do Brasil de trabalhar, trabalhar, trabalhar 12 horas, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, papai e tal. E trabalhar feito maluco, cara. E aqui na Alemanha o pessoal, não, eu vou trabalhar das 8 até as 5 da tarde, não vou fazer hora
Sim.
extra, não tem hora extra, não existe esse conceito
Sim.
aqui.
É, não, não,
E
ali não pode.
daí assim, acabou o trabalho, acabou, sabe? Tu vai fazer o teu trabalho, tu faz o trabalho, o pessoal faz o que dá para fazer, sabe? Esses dias até o meu gerente falou assim, cara, eu vou ter que te frear, tu tá trabalhando demais. Não, sério, tipo assim, tu tá trabalhando demais, próximo ano tu não vai ter trabalhar tanto como tu tá trabalhando esse ano.
É, a gente quer também demonstrar trabalho, né? Ter essa coisa assim que. E aqui o pessoal tá pouco se fudendo, eles querem que você entregue. Então, se você aparenta estar tá ocupado ou não, pô, tanto faz como fez. Não faz diferença. O cara sabe que tu fez por ter entregado, entendeu?
Sim.
E as entregas não são daqui um mês, é coisas tipo diárias, semanais, sabe? Essa que é importante. As metas, né?
Como é que é aquela frase em inglês? Desculpa falar inglês agora. Como é que é? Under a promise, under. Tu
Under
promete
promise, over
menos, under
deliver.
promise, over delivery.
É,
Under
under deliver.
promise, over delivery.
Funciona bem, funciona bem. É o contrário do Brasil. Contra o Brasil. No Brasil você promete
Over
mais e entrega de
promise
menos.
and under delivery.
É. Todos os setores, eu
Todos os
diria assim.
setores, né?
Todos os setores. É. Ia até falar de um setor aí, mas
Tá,
enfim.
mas eu quero tipo, fazer uma pergunta sobre os usos aí. Vamos pular um pouco da pauta, assim. Qual é a maior dificuldade do mercado de trabalho que vocês têm? Qual é assim a coisa que tu diz assim, cara, Eu não tenho, sei lá, pedreiro, não tenho cara para
É,
fazer
falta
chave,
de função.
chaveiro. É, essas coisas assim que tu diz assim que tá
Está
ficando
tendo.
escasso.
Como no mundo inteiro, porque o mundo inteiro civilizado, digamos assim, foi para a questão dos trabalhadores do conhecimento, né?
Sim.
Foi migrando para isso daí, porque isso daí era, né, a grande promessa, porque afinal de contas, né, alguém ia fazer o trabalho que ninguém queria fazer, esse alguém, diga-se, imigrantes, né? Ou máquinas, ou que fosse, né? E daí as populações mais educadas iam ficar relegadas a esse tipo de trabalho. Essa era a grande promessa, né? Isso aconteceu e a necessidade continua existindo de todo tipo de trabalho, de consertos, trabalhos manuais e coisas assim, né? Jardinagem, o que tu imaginar. Então existe uma falta perene, eterna, de encanador, tanto quanto tem, né, na Europa falta encanador, sabe?
Sim.
No Brasil também falta encanador, sabe? Eletricista, essas funções assim é perene, certo? Só que como que o pessoal trabalha aqui? Eles não trabalham como o profissional encanador. Eles trabalham para uma empresa que faz isso.
Sim.
Ou o cara, ele abre uma empresa com alguns conhecidos, colegas, ou coisa assim, amigos, parentes, e daí ele faz isso de forma profissional, né? Com tudo que isso acarreta, o cara tira nota, tem o website dele, agenda as coisas, provê ele mesmo crédito. Não tem uma agência de crédito que o cara vá lá e pague para essa agência de crédito e daí essa daí paga para. Não, não. O cara tem que lidar com a dívida do cliente. Então é uma função profissional, né? Então é uma coisa assim, é empresa mesmo, né?
A mesma
Se o
coisa do
cara é
que.
empregado. É, se o cara é empregado de uma empresa que faz isso, é outra situação, né? Então existe essa necessidade. Essas funções, elas pagam bem, dependendo da sazonalidade, dependendo da área, dependendo da função, sim, certo? Vai ser eterno esse tipo de necessidade? Acho que não. Acho que é uma questão até a sociedade se encontrar, que pode demorar vários anos, né?
Sim.
Existe um.
Aqui tem isso, cara,
Não,
que
vai.
mesmo a questão de quando os amigos abrem empresa ou alguém abre uma empresa, daí o encanador, o eletricista trabalha na empresa, cara, tá dificílimo, assim, tu vai, liga hoje pra uma empresa e diz assim, ah, eu quero fazer cozinha nova, eu quero reformar minha cozinha do zero. Cara, tu vai esperar no mínimo 6 meses, no mínimo, assim, tipo...
Sim,
Para
sim,
ter alguém que
sim.
vai, uma firma que vai chegar na tua cozinha. E o problema é que a mão de obra também ela não tá tão qualificada quanto no passado, né? Então, tipo, o que vem bastante assim que digamos assim, não é questão de discriminar, mas é questão de bastante imigrante, né? O pessoal
Não
da
é bem treinado,
Polônia, não é bem treinado,
pessoal
então
não
vem
tem
pessoal da
o.
Polônia, vem
É,
pessoal da,
é
sei lá,
o pessoal talvez não
não é
lembre, mas
treinado. É não treinado, é,
na
sabe?
Alemanha existe os cursos para isso, né? Cursos
Sim.
profissionalizantes para isso. E se o cara é um pedreiro da Moldávia, ele é um cara que ele aprendeu com o pai, entendeu?
Sim,
Não
exatamente. É.
necessariamente ele é o
E não tem a
cara
qualidade de
treinado.
serviço que se espera de
É.
numa firma
Não
alemã,
sabe
né?
de todas as regras, não sabe de todas as regras, vai aprendendo, entendeu? Isso é normal. E aqui, como é que eu vou dizer, as coisas estão se profissionalizando e o pessoal tá esperto, até mesmo porque os códigos de construção, eles são sistematizados, né, e públicos, né? O cara pode chegar lá, ler e ver o que precisa, né? Em duas línguas, inclusive, espanhol também.
Ou,
Tudo aqui se publica em espanhol também.
sim.
Sem assim, qualquer loja que você vai, tá coisa em espanhol. Hoje em dia é assim, porque, sei lá, quase 30% da população fala espanhol, né?
Sim.
Como língua primária, né? Então,
Primária.
tá tudo em espanhol. Tem regiões, as pessoas não sabem disso, né? Mas tem região, por exemplo, que a língua, como não tem língua oficial, né? Aqui, e é a língua das pessoas que falam aquela região. Então, se você vai numa cidade brasileira, está tudo em português. Se você vai
Sim.
numa cidade de portugueses, mesma coisa, tudo em português. Em inglês, obviamente. Se você vai numa cidade onde tem russos, é russo, né? Se você vai numa cidade onde tem bastante árabes, é árabe, e assim vai, né? Tem vietnamitas, é vietnamita. Chineses, é mandarim, né? Então, tem essa coisa.
Não, assim, mas não tem problema que aqui na Alemanha vai virar isso também. Agora eu li no build esses dias que essa questão ali da Palestina e de Israel e tal, e o pessoal ameaçando, ó, para cada, sei lá, 10 estudantes na escola, 9 são pró-Palestina, 9 são nossos. E daí eu já pensei, vai virar árabe daqui a pouco, o idioma oficial daqui.
É bom porque economiza a letra. É. Mas o... As palavras são menores. Mas veja, tem essa necessidade, primeiro, de coisas assim, de coisas de engenharia específicas, são coisas que são necessárias, tipo assim, equipamento de precisão, sabe? Isso daí realmente não tem gente, e é difícil de achar gente, e são para localizações bem específicas lá no meio dos Estados Unidos que ninguém vai.
Né? Ah, sim.
Então, isso são coisas que precisa bastante, assim, né? O que que não precisa? Professor não precisa, gerente de empresa não precisa.
Sim, sim. Né?
Cara que trabalha em mercado financeiro não precisa, tem gente demais.
Aqui precisa de professor, cara. Aqui precisa de muito professor, porque virou. Digamos assim, não sei como é que tá nos USA, mas a questão assim, de virar ser professor é meio que profissão de risco, né? Tipo, não, ninguém tem mais saco pra ser professor. Salário também não é dos maiores, né? E daí é tu vai ver que essa nova geração que tipo, não respeita ninguém, então os caras dizem, ah, por que que eu vou ser pago quase nada de grana e ainda ser, digamos, claro, maltratado e humilhado na aula?
Ah, aqui depende muito da região, da escola, etc. Eu sei, eu conheço bem as escolas aqui, os alunos respeitam, né? Mas são bem criados. Mas os professores ganham pouco, né? Você nota assim que é às vezes o segundo trabalho de alguém, cara, ser professor. E tem muito. O que acontece? Quando tem muita função, tem. O salário diminui, né? Muitas pessoas numa função. E também as salas de aula, elas não são grandes, né? Não é que nem no Brasil, que você tem uma sala de aula com 60 pessoas, 80 pessoas e às vezes 300, 400. Num supletivo, numa faculdade, para um professor, né? Não é assim que funciona. Aqui você tem, às vezes, uma sala assim, de 20, 30, no máximo, assim. Então, acaba tendo mais professores e o salário diminui, né? E a qualificação dos professores, hoje em dia, ela é muito, muito pior, né? Também. Né? E, ao mesmo tempo, o sistema de educação aqui, ele não ocupa tantas horas, né? Quanto brasileiro. Eu diria assim que o número de horas que tem aqui é quase metade da carga horária do brasileiro.
Okay.
Só que tem muito trabalho de casa, né? Trabalho de casa e trabalhos na escola, né?
Vocês não têm horário então, integral aí?
Tem, só que daí ele é umas horas a menos, né?
Uhum.
Tipo, 3 horas a menos, coisa assim. Mas coisas esquisitas, assim. E, tipo assim, ele sai no meio da tarde, digamos assim, né? Só que toda a sociedade tá pronta para absorver isso daí, né? E é engraçado, assim, porque daí a situação de trânsito, ela complica no meio da tarde e no final da tarde.
Ah, sim.
É muito estranho, mas é assim que funciona. Então... A gente nota assim que os professores não são muito prestigiados, muito bem prestigiados, né? Professor de faculdade é uma coisa diferente, no caso, né? É bem diferente.
Ah,
sim. Só que a faculdade, como toda, ela é bem diferente, inclusive do que da do Brasil, né?
Sim.
Você não é obrigado a ir, não tem presença, não tem... Não tem controle, né? Basicamente são aulas expositivas, mas se você quiser na faculdade, né? Estudar em casa todo tempo é ok. Então, Uma coisa que mudou bastante a paisagem e os hábitos de consumo do pessoal aqui, e eu acho que não vai ter volta, não completamente, é o trabalho remoto, né? O trabalho remoto ele mudou, e isso também veio a mudar o trânsito. Porque hoje, duas, três vezes por semana, pelo menos, os pais têm tempo de buscar as crianças em escola, né? Se revezarem, né, também. Então hoje é uma coisa muito mais fácil, né? E as famílias, elas passam um pouco mais tempo juntas, né? Embora a qualidade do tempo não seja muito boa por causa de internet e coisa assim.
Sim, sim.
Telas e coisa e tal. Mas pelo menos o pessoal passa um pouco mais de tempo junto, né? Existe uma coisa da cultura corporativa aqui também, que é a seguinte, que o pessoal produz muito, muito, muito. O pessoal trabalha no ritmo enlouquecido, não para, só que num período muito curto, às vezes. Então a regra é que, digamos assim, das 9 até as 5, você não tem interrupção. Muitas vezes não tem almoço, sabe? Muitas vezes o cara chega às 10 e sai às 4, às 10 sai às 3, depende do que você entrega,
sim,
né?
Sim.
Se você tinha, sei lá, não é a minha função no meu caso, mas eu cito um exemplo. Você tem um relatório para entregar, você tem que entregar meio-dia, o resto do dia você não tem o que fazer, você não faz mais nada, entendeu? A parte está entregue. Digamos que até o fim do dia você tem que entregar alguma coisa, etc e tal, e você não consegue produzir as primeiras horas, não tem problema. Você volta às 2 da tarde, entrega às 10. É normal.
Sim, sim.
Normal. Isso é uma coisa completamente normal, aceitável, certo? A cultura de reunião é diferente, né? Aí também vai de cada empresa, né? Tem empresa que o pessoal não tem noção, e é que nem no Brasil, né, que é só falatório, né? E tem empresas que daí a cultura de reunião é assim: a reunião ela tem que ter um propósito, tem que estar escrito, as pessoas têm que ter lido os documentos, tem que já estar pronto com a decisão na cabeça, só para discutir o que discorda, né? Que não pode ser feito por e-mail, né? E tem empresas que deram um misto dessas duas coisas, né?
Aqui é mais.
Vai lá e tem as discussões, e daí é uma hora de discussões, por exemplo, uma vez por semana. Eu acho isso bem cansativo, mas dá para entender que não tem saída no mundo onde as pessoas são cada uma trabalhando em um lugar, né?
Não.
E, por exemplo, o pessoal que eu trabalho tem gente espalhado em, sei lá, 8 estados diferentes, sabe, em fuso horário diferente, que é uma coisa, né, que o brasileiro geralmente não tem esse costume de ter esse contato, né? Então a gente, quando a gente vai fazer uma reunião, a gente não pode marcar ela muito cedo, porque a gente sabe que tem um pessoal que nem acordou, né?
Sim, sim.
E também não pode ser muito tarde, porque o pessoal tem que sair, né? Então existe uma separação trabalho-vida pessoal. Tem gente que não sabe de forma pessoal, né? Não digo impositiva, tipo, eles, né? Não sabem fazer essa divisão na vida deles, né? Tem gente que só trabalha, né? Isso é assim, né? Mas tem gente que sabe fazer a divisão, né? Tipo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E existem políticas bem claras do que você, quando você pode ser chamado, quando não pode, entendeu? Para resolver um problema. Então eu, por exemplo, tenho certeza que se eu tiver de férias ou não for um horário que estiver atendendo, coisa assim, desligo o telefone e ninguém vai me chamar, entendeu?
Sim.
Então eu posso, que é uma coisa que no Brasil não existe.
Mas tu não veste a camisa da empresa, cara.
É, mesmo em funções que, o chefe tem uma ideia lá meia-noite, cara, tinha porrinha.
É.
Pra ele discordar de ti e ficar com a ideia dele, sabe? Pras coisas idiotas.
Eu fiz a melhor estratégia de todos. Eu recebi a firma que eu trabalho recebeu um celular. Eu poderia ter escolhido se eu usasse o meu celular privado ou eu recebia um novo celular pra empresa.
Novo
Escolhi
celular
o
da
novo
empresa.
celular da empresa.
Sempre.
Chega às 5 da tarde, 6 da tarde, dependendo do que eu tenho para fazer no dia, eu desligo o celular e azar.
É,
Deixa
uso o
foder.
pessoal, já era. Já era.
Sabe? Tipo,
Eu
não
também
tem.
faço isso. Eu também faço isso, eu faço reuniões nele. Daí ele me desab... Tipo assim, eu tenho um pedestalzinho, é bem bonito, pedestalzinho. Comprei, sei lá, quase nada. Aí eu, é todo flexível, ele
Sim,
não é
sim.
mole, né? Mas é flexível.
É tipo um
Daí ele
tripode,
fica assim.
né? Não.
Não, é um outro esquema. É tipo
Ok.
uma manopla, assim, aquelas. Sabe aquele negócio do soquinho que dá o lango-lango? É um tipo um negócio assim.
Ah,
Eu,
ok.
aí, eu, aí eu conectei um negócio nele ali, né? Que daí ele tem o um conector embaixo, que daí ele tem um adaptador para som, né? Daí o som dele, ele sai nessa mesma esse mesmo fone de ouvido aqui. Então ele tem o microfone dele próprio. E daí eu posso ter as reuniões nele. Ele fica na altura do meu rosto. Então ele fica. Ele pega a imagem bem, né? Beleza, já serve como câmera. E daí, quando tem algum alerta, quando tem alguém me mandando um e-mail, eu recebo a notificação no fundo do olho, assim, porque ele fica, tipo, no canto da mesa, né? Esse negócio ali, né? Então eu fico sem distrações, basicamente, né? E quando eu tô sem distração mesmo, eu vou lá, mudo a mão para o outro lado lá, que não, eu não tô vendo, e pronto. Não sei o que que tá acontecendo, tô só trabalhando, entendeu? E esse respeito ao tempo privado é uma coisa assim que eu passei a sentir isso desde o primeiro tempo que eu trabalhei para empresas do exterior. Que, no meu caso, pelo menos, tem gente que não tem essa experiência, né? Mas aí, o que que eu posso fazer, né? Eu sei que a minha foi assim. O respeito total, né? Teve funções que eu fiquei, tipo assim, de alerta 24 horas por dia. Foi estressante, mas era com certos limites, né? Eu podia passar adiante, podia, né, ter um time para me ajudar. E teve funções que não tinha contato nenhum. E aí, né, eu fiz a coisa que as pessoas não sabem mais que é possível fazer, mas é, que é, por exemplo, se livrar de celular. Eu passei, eu acho que uns 4 anos sem usar celular, basicamente.
Ok, uau.
Né? Então, você sabe, eu tinha aquele
Nokia ainda,
Nokia,
né?
aquele da
Nokia.
cobrinha, né? Aquele da cobrinha. Tem um modelo novo que ele tem 4G, ele serve de modem. Daí você pode
Bah.
usar ele como modem, aquele, né? Ele tem um Wi-Fizinho nele, né? Custa, sei lá, 50 conto, né? E tem aquele banana fone também, bom demais. E, pô, passei vários anos sem usar celular. Daí eu falo para as pessoas assim, pô, não, eu tenho que estar com o celular o tempo inteiro, porque senão eu não. E não é bem assim, meu amigo. Não, precisa, não. Não precisa, não. Não precisa. Agora eu tenho o da empresa ali. E esse celular da empresa ali, ele é mais rápido que o meu laptop, essa desgraça
Ah,
aí. Então. É.
a única coisa que eu faço com o celular da empresa é que às vezes eu na sexta, como eu trabalhei isso lá bastante durante a semana, daí eu pego leve na sexta, né? Mas daí eu pego tipo assim, encerro os expedientes às 3 da tarde, e daí eu pego o celular da firma e levo o celular da firma para onde eu tô, né? Então, tipo, fico ali no on-call se precisar, se tiver um e-mail que tem que responder rápido para finalizar e tal. Mas assim, eu levo o celular da empresa só nesse caso. Mas daí chega às 5 da tarde na sexta-feira, eu, ó, tchau celular, né, desligo ele, põe no mudo e azar, deixa feder.
É, fim de semana. Bom, tu se lembra, né? Quando eu tava ali, assim, de vez em quando eu fazia alguma coisa por vontade própria,
Sim.
mas nunca precisou, assim, sabe? De fato, assim. E é uma diferença, assim, de cultura bastante grande. A questão das empresas serem bem estruturadas, né? Então, isso faz diferença, né? Eu acho que não dá tempo da gente falar sobre os currículos.
Não, a gente pode fazer uma segunda,
acho que a gente,
segunda
a
parte.
Gente pode, porque a gente tem todo um roteiro aqui. Então acho que dá para completar, fazer uma segunda parte só com essas outras coisas e a gente meio que encerra por aqui. Eu acho que dá para.
Podemos fazer.
Dá para fazer isso.
Podemos fazer sim.
Eu acho que eu queria antecipar uma coisa que é a questão do que está morrendo. O que está morrendo em termos de função?
Ou é, tipo, de
cultura?
De, ou... de função. Tipo, quando a gente está falando de mecânico, de encanador. Porque, por exemplo, assim, eu vejo aqui. A gente não tem mais essa a formação do pessoal que era, sei lá, chaveiro, o pessoal que fazia sapateiro e tal. Tá morrendo.
Tem a máquina, né?
É, tu tem a máquina.
Tem a máquina.
E tu não encontra. Na...
Você, eu acho que isso vai no Balmarket, né? Que você vai na Home Depot ou as outras lojas e. Tem todo um menu, você faz qualquer tipo de chave ali, você faz até aquele o fob do carro, né?
Sim.
Hoje você faz o fob do carro, que eu acho perigosíssimo, mas dá pra fazer, né? Eu vejo assim que aqui a função do agricultor tá meio que morrendo, certo? Porque a agricultura ela tá se mecanizando, e tá faltando... Gente que sabe fazer alimento do jeito mais tradicional. Isso é uma coisa que tá. Ao mesmo tempo que tá sumindo pra produção grande, né? Tem muita boutique, né? Então o cara abre, assim, por exemplo, um lugar lá que só tem ovelha, certo? Mas é um lugar pequeno, né?
Sim.
É uma pequena fazenda que só tem. Sei lá, cranberry. Daí o cara só planta aquilo ali. Mas é pequeno, é um hectare, sabe?
Sim.
Então tem muitas dessas coisas pequenas que o pessoal faz, assim como lifestyle, mas eu vejo que a função do fazendeiro tá acabando, isso é uma das coisas que tá acabando. Chaveiro, o sapateiro, sabe? O negócio do cara ter o tailleur, né? O cara que ele... É o Schneider, né? O cara que faz
como é que
alfaiate.
É o né? Alfaiate.
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 É. Isso basicamente sumiu, né? Só quem é muito rico, né? Porque hoje, pô, você vai numa loja, vai lá, compra uma camiseta por $5 e já é.
Sim.
Ou vem da Amazon, entendeu? Você hoje tem sistemas na própria Amazon, por exemplo, né? Tem outras lojas, né? Você vai lá, você dá os parâmetros de medida e eles te mandam vários conjuntos e você devolve os que não servir, sabe? Então, tem isso aí, né?
Inclusive, um ponto aqui que eu acho, como falando em trabalho que está sumindo, né? As lojas do centro de Munique estão fechando todas as lojas tradicionais. Vendia jeans, tinha uma que era especializada em jeans, tu encontrava jeans de tudo que era tamanho, tudo que era coisa, e tá sendo substituído por Amazon, cara, tipo, centro da cidade, os caras falam, pagar esse aluguel aqui por causa do centro, não, vão fechar a loja, acabou.
As lojas de especialidade, elas estão sumindo, só sobra em... lugares turísticos, né, que tem pra caralho, né, tem gente que vai pro lugar turístico pra ir em loja especializada, eu sou o que, eu faço isso, né.
Sim.
Tem cidades que são famosas que tem a lojinha XYZ, sabe.
Uhum.
Mas é mais com atração turística, né, e nas grandes cidades você tem, né, você vai, sei lá, Nova York, você encontra de tudo, né.
Sim.
Mas não é a regra, nas cidades menores, quem veio pra cá já sabe como é que é, você encontra as mesmas redes de loja em todos os lugares.
Sim.
Todos os lugares têm as mesmas franquias, né? O que acabou, na verdade, com boa parte do comércio, foi esse lance da franquia, né?
Sim.
Que aqui tem franquia de restaurante, tem franquia de cervejaria, tem franquia de tudo. Os caras fazem franquia de tudo, franquia de boliche, franquia de, sabe, shopping center, tem franquias dos próprios shopping centers, tem as franquias, né, que era uma coisa que no Brasil era uma novidade uns 10, 15 anos atrás, né, Ah, vai vir o Barra Shopping, entendeu? É,
é. Falou é nisso, é. Abriu uma franquia do Five Guys faz alguns anos, acho que faz uns 3 anos aqui em Munique e tal. Ah. E daí foi um hip, Five Guys, porque tudo que vem dos Estados Unidos é uau! E daí eu veio. Eu comprei uma vez, acho que eu comprei uma vez, eu até cheguei a comprar uma segunda vez. Uhum. Mas todas as vezes que eu fui nessa tal do Five Guys, a música alta, mas alta assim. Daí tu parece que tu tá assim no hospício, comprando um burger. E daí eu cheguei assim, acho que foi a última vez que eu fui comprar um hambúrguer lá. Falei assim, nunca mais. Tipo assim, um hospício com música alta. E o burger, cara, tipo, não tinha gosto, cara. Não é bom, não tinha gosto. É tudo hype, assim, tipo...
É o Covid. Não tinha gosto, é o Covid.
É o Covid. Não, foi antes do Covid. Eu experimentei um dia, cara, não senti gosto algum. Eu falei assim, não, cara.
É.
Eu vou comprar um burger de uma loja local aqui, não. Aqui a gente não tem tantas lojas que façam burger lá, local, né, mas... Tu pode ir em qualquer restaurante típico da Baviera, da Wirtshaus, né? Vai ter sempre um hambúrguer, cara, sei lá, um hambúrguer...
Sim, que foi inventado ali, né? Inventado ali, então...
Mas enfim...
Deixa eu só fazer uma marcação aqui. Mas é isso aí. Que eu vejo, assim, as coisas muito manuais estão sumindo... Função de artista é uma coisa que tende a diminuir com inteligência artificial, que a gente está vendo a inteligência artificial, e é uma coisa que talvez a gente poderia falar bem sobre esse assunto assim em outro programa só com a inteligência artificial. Uma desmistificar a inteligência artificial. A inteligência artificial, essa generativa ou a gerativa que o pessoal está usando, ela está substituindo uma boa parte da arte.
Sim.
Aquela arte rápida de fazer, né, que é que o artista se sustenta nesse tipo de arte. Então a arte como ofício autossustentável, ela vai dar uma sumida, certo?
Sim.
Então,
sim.
Isso é uma coisa que tende a sumir, né? Até mesmo porque o repertório da arte, depois dos, sei lá, dos anos 70...
Acabou,
é, né? Meio que acabou o Warhol, ele meio que... Warhol, os outros artistas, né, da geração deles, meio que fizeram tanto ironia com a própria arte que as pessoas já não sabem mais o que é arte.
Yeah.
Tem uma banana pendurada na parede, os caras acham que é arte. Yeah. Outro dia deixaram um extintor lá no negócio e o pessoal achava que fazia parte da exposição. Então, quer dizer, não tem valor estético e é fácil de... replicar. No momento que é fácil de replicar, pô, o computador pode fazer. Entendeu? Então, isso daí eu acho que vai dar uma sumida nessa parte mais artística. A música...
Mas talvez o artista de verdade, o pintor, o escultor, sobrevive porque daí ele vai ser tipo, eu faço as minhas próprias coisas, eu...
Esse que tem habilidade, principalmente em cidade turística, não muda, né? Mas esse artista assim, de consumo rápido, de ilustração, né? Quando eu queria até falar assim, ilustração. Isso é uma coisa que vai dar uma diminuída forte assim, agora, né? Tem muito dessas coisas de texto também, assim, preparadores de texto, tradutores. Isso vai dar uma diminuída forte. Não tem como, né, cara? Não tem como. Eu sempre vi isso como uma coisa temporária, né? Então, esse tipo de trabalho vai dar uma diminuída, né? Então, se a gente entrar na parte do trabalho intelectual, esse tá sempre mudando, né? Tá sempre sumindo um setor e aparecendo outro. Então, isso vai ter sempre mudança. Não dá pra ficar encostado e achando que o cara vai viver como tradutor por 50 anos a partir de agora, porque não vai acontecer, né?
Que eu acho engraçado eu tenho a tendência, quando tu tá falando de inteligência artificial, eu tenho a tendência de ignorar hype, né? Tipo, quando o hype, todo mundo fala, inteligência artificial, não sei o quê. Daí chega uma hora que eu encho o saco e eu digo assim, cara, foda-se, não quero nem ouvir mais, assim, tipo, enjoado. Mas depois que eu vi os últimos desenvolvimentos, assim, como o pessoal tá fazendo, nossa, cara, tá... Não digo que vai tirar o emprego de gente boa.
Agora, não vai revolucionar. Agora, vai ser uma grande ajuda, vai ser assistentes, pesquisa. Vai aumentar a produtividade, mas não, eu acho que o pessoal tá numas de não vou investir porque eu tô esperando a AI despontar. Meu amigo, vai esperar sentado. Não vai ser assim. Vai dar um aumento de 20%, 40% da produtividade de algumas tarefas. Sim, o cara lá que tá lá trabalhando no mercado, para ele, que se foda da inteligência artificial, sabe? Robotização também, que se foda. Já chegou no limite que já deu para chegar, sabe? Então, falo nisso até com uma certa propriedade. Então, tem limites isso daí, tem a questão do investimento, sabe? Tem crises recorrentes, não é bem assim, não tem algo que vai assim explodir, assim. Se explodir, como é que eu vou dizer? Vai causar outra crise, né?
Sim. E a gente
tá desempregado, vai ter que se adaptar, né?
E a gente já tá também numa crise agora, né? Querendo ou não, tá uma crisezinha de leve. No mundo.
É, econômica. Né?
Econômica e...
Política, eu diria, mais do que...
É.
Mais do que qualquer coisa, né? A econômica também, o pessoal tá forçando a mão, né? Tá forçando a amizade.
É.
Mas eu acho que era isso. Acho que era isso aí. Pra outra, a gente fala nos outros assuntos daí.
Então tá. Valeu aí pela audiência do nosso podcast. Nos vemos no próximo episódio. Provavelmente a gente continua o tema ou a gente fala aí de um outro tema aí que a gente tem preparado. Um abraço aí, valeu pela audiência e dá um recado aí, Fred, último recado.
Use o protocolo Zé Louco.
Zé Louco.
Cachaça, mel, menta.
Ok, valeu aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e nos falamos.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me new. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say how do you do. They're merely saying, I'm lovely. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Whoa.